O resumo, mais uma vez, é positivo com relação à realização da plena justiça no Tribunal de Júri de Frutal. Nós estamos vindo a um julgamento que já que seria o segundo julgamento, onde no primeiro, também com a nossa atuação, ele já havia sido absolvido pelo reconhecimento da legítima defesa. Naquela ocasião, o Ministério Público recorreu não em razão do resultado que teria advindo a absolvição. Ele recorreu em razão de uma questão de ordem na oitiva de uma testemunha, onde o juiz acolheu uma contradita realizada pela defesa naquela ocasião e colocando sob suspeição o testemunho de uma prima da vítima. Como foi reconhecido pelo juiz naquela ocasião, onde a testemunha teria manifestado que tinha a intenção de ver a condenação do acusado, inclusive ela manifestou literalmente que queria vê-lo morrer na cadeia, aquela manifestação, ela resultou que a defesa contraditou, dizendo que ela estaria com parcialidade no seu testemunho, e nós contraditamos porque a testemunha já demonstrava um ânimo de suspeição com relação ao depoimento que iria prestar, o qual ânimo que não era trazer a verdade, sim um ânimo de uma pessoa que estava recalcada, uma pessoa que estava com ódio e queria a condenação a qualquer custo do nosso constituído na época. Nós realizamos o primeiro julgamento, ele foi absolvido por legítima defesa, reconhecimento de legítima defesa. Hoje, nessa data, novamente nós trabalhamos no caso e, ao final, após o Ministério Público explanar e pedir a condenação dele nos termos da denúncia, nós também sustentamos e mantivemos a nossa proposta de trazer aos senhores jurados que ele teria agido em legítima defesa, e o que foi mais uma vez reconhecido neste plenário. Acredito que o resultado é positivo, uma vez que foi realizada a plena justiça. É lamentável, é uma fatalidade sem par, uma vez que trata-se de vidas, trabalhamos com um processo onde tem famílias envolvidas, as famílias eram todas amigas, todo mundo mora perto, são pessoas relacionadas de uma mesma comunidade, de um mesmo lugar, são pessoas humildes, simples, onde a gente vê que aquilo foi, aquela fatalidade desagregou uma harmonia dentro daquela comunidade lá no Jardim Veraneio, o que causa para a gente muita tristeza de vermos que uma fatalidade, ela dissolve uma comunidade, o relacionamento de uma comunidade. Porém, a gente fica feliz de outro lado em ver que nós conseguimos passar a nossa proposta de defesa para os senhores jurados, onde eles reconheceram que ele teria agido em legítima defesa. Deixamos aqui registrado que o Giovanni, ele ficou preso nesse processo durante 2 anos, então, enquanto ainda nós não éramos as pessoas que eram responsáveis pela sua defesa, e ficamos, assim, hoje realizados com o exercício da nossa função, porque obtivemos um resultado útil, tanto para o acusado, tanto quanto para a sociedade, uma vez que trouxe-se à tona, que o Giovanni já pagou pelo que ele devia para a justiça, e ele foi, voltou para o seio de sua família, e vai trabalhar e vai cuidar de sua família. Continua a mesma dos fatos, nós tínhamos a preocupação, porque o último julgamento dele teria sido no ano de 2010, e daquela data em diante nós nunca mais tivemos contato, nunca mais falamos nada. Se eu visse ele na rua sozinho, eu nem conhecia que era ele, e ficamos preocupados porque ele nunca mais tivemos qualquer tipo de contato, qualquer tipo de relação, mesmo processual, que fizesse com que a gente tivesse conhecimento que ele ainda estaria, inclusive, vivo. O que aconteceu? Quando ele foi intimado agora por último, nós tínhamos conhecimento que ele tinha sido intimado no mesmo endereço que ele deixou aqui no processo naquela época de 2010. É um endereço na cidade de São José do Rio Preto, num bairro que consta do processo. E eu imaginava assim, que será que era possível dele vir? Porque com o advento da Lei 11.689 de 2008, hoje não é mais necessário a presença do réu para que aconteça um julgamento perante o tribunal do júri. E nós tínhamos essa preocupação, se ele viria ou não, porque ele não entrou em contato com a defensoria, não falou, não comunicou nada com a gente, ninguém da família. E nós ficamos naquela expectativa, então, de chegar aqui hoje, e é aquela história, o que Deus permitir de acontecer é o que nós vamos trabalhar. E assim que eu cheguei, eu tive conhecimento que ele estava aqui juntamente com sua família, tinha duas irmãs e dois irmãos que estavam acompanhando ele. E ele já veio, é uma pessoa muito simples, muito humilde, a gente vê que é uma pessoa que tem dificuldade até de expressar, mas uma coisa que fica assim registrado também, é que é uma pessoa trabalhadora. Ele era primário de bons antecedentes até a data do evento. Já vai fazer 17 anos que esses fatos se ocorreram lá no Jardim Veranei, e até hoje ele continua sem nenhum registro na sua vida, qualquer tipo de registro que desabone a sua conduta social, permanecendo como sendo uma pessoa primária e de bons antecedentes.
Reinaldo, o que foi fundamental para que os jurados pudessem acatar a tese defendida pelo senhor de legítima defesa?
Veja bem, as teses são propostas de acordo com as provas dos autos. Nós temos que, por obrigação da função, nós não inventamos provas, nós não criamos provas, nós trabalhamos com o que existe no processo. Obviamente que o Ministério Público tem a sua visão e a defesa tem a visão dela. Isso aí nós trabalhamos em polos opostos, né? Nós não somos inimigos, nós trabalhamos, cada um exerce a sua função de acordo com a sua visão processual. O Ministério Público acusa e a defesa defende. Nós fizemos o trabalho simplesmente de mostrar para os jurados, de acordo com a visão da defesa, as provas que fazem parte do processo, né? Que aquelas provas dariam margem para esse reconhecimento dessa legítima defesa, uma vez que elas são contundentes em afirmar que a vítima foi quem iniciou essa discussão, que foi a vítima quem trouxe uma faca para a cena do crime. Simplesmente, num entreveiro, num momento dos mais infelizes, as partes se degladiando, onde estaria inicialmente uma desavença entre a vítima e o irmão do acusado, de nome Jorge, o acusado simplesmente ele tentou intervir para apartar aquela confusão. E nesse momento infeliz da sua iniciativa de tentar apartar, de tentar acabar com aquela confusão, culminou que, por um advento da infelicidade do destino, acabou por pegar na mão desse rapaz, no braço, sei lá, e essa faca veio acertar única vez na perna, na coxa posterior, o que causou uma perfuração na veia femoral. Isso é de uma fatalidade, de uma infelicidade muito grande, que a gente vê, igual ele fala, ele não tinha a mínima intenção de matar essa vítima, de causar qualquer problema contra essa vítima. Eles foram criados juntos, eram tidos quase como os irmãos, só que tem briga. Teve uma briga e nessa fatalidade ocorreu essa tragédia que hoje foi julgada. Então, a situação é complexa, difícil, tudo, mas o resultado hoje está aí para que eles possam fazer uma reflexão a respeito de tudo isso e dar continuidade na vida deles. E o resultado, para nós, é positivo na realização do júri, da realização da justiça, foram observadas todas as formalidades processuais, e com isso a gente fica feliz de poder ter contribuído com o nosso trabalho para que fosse realizada a justiça. A justiça hoje aqui foi a absolvição do acusado.